Continuando sobre o conceito de Pardes, nós estamos no prisma de Derash. Existe um livro, na verdade não é um livro, são muitos livros, que são chamados de Midrashim. Talvez até é um assunto para se falar por si só. Mas ele faz parte desse conceito do Derash. Os Midrashim, que são vários, tem os mais famosos, como o Midrash Rabba, como o Midrash Rabbi Tanhuma, e Midrash Hagadol, tem vários. Os Midrashim são a parte oral da Torá, geralmente não a parte de leis. Existem alguns Midrashim que são Midrashim de leis, mas são poucos, são específicos, Sifri, Sifra, tem alguns, Mechista traz também Alachot, leis, mas de uma forma geral os Midrashim são a parte que não é lei. Então de certa forma fica dividido no Talmud, a grande maioria são leis, e nos Midrashim a grande maioria são outros assuntos. É, obviamente que tem disso ali e de lá aqui, né? No Talmud tem muitas coisas que não são leis, de outros assuntos, e também nos Midrashim tem muitas coisas que aparecem que são sobre leis. Mas como isso tudo se encaixa no que nós estamos aqui abordando? Nós estamos falando agora especificamente sobre Derash, que é um dos prismas de se entender a Torá. Os Midrashim trazem a Torá escrita, desenvolvida, principalmente quando se trata de comportamento. Vamos explicar um pouco melhor. Na Torá escrita, da mesma forma que as partes de leis são concisas, da mesma forma, a parte das histórias que a Torá conta, dos fatos que a Torá conta, também é concisa. Não tem todos os mínimos detalhes. A Torá traz só o que é estritamente necessário se saber, e cada coisa tem um motivo por que que aquilo aparece, por que que aquilo está escrito na Torá. Todo o extra a isso, toda a explicação mais elaborada e toda a dissertação sobre os fatos estão nos Midrashim. Exemplo. Vou trazer um exemplo assim mais claro, de uma coisa que está estranha que é resumida. Todo mundo já ouviu falar que Abraham Avinu foi jogado na fornalha. E aconteceu um milagre, ele saiu vivo da fornalha. Na Torá escrita, isso está escrito em duas palavras. Que ele saiu de Ur Kasdim. Por que chama Ur Kasdim? Ur é fogo. O fogo dos casdeus. O Midrash elabora e conta todos os detalhes como que isso aconteceu. Na Torá está escrito só em duas palavras. E assim, uma série de outras passagens, a Torá fala de uma forma mais concisa, e o Midrash elabora. Essa elaboração que o Midrash faz é Torá oral, mas essa Torá oral tem palavras, expressões, frases da Torá escrita que ela está apoiada. Por exemplo, nós vamos agora. O Midrash não vai te contar que aconteceu o negócio da fornalha sem ter algum lugar que a Torá menciona alguma coisa sobre o assunto. Tá, Midrash te traz, está falando sobre o Ur Kasdim. Então o que é Ur Kasdim? Vou te explicar o que significa esse fogo aí. O que aconteceu nessa história? Vou te contar toda a história. E isso vale para tudo. O recebimento da Torá. A Torá até se estende um pouquinho. Mas tem mais detalhes. que aconteceu, como aconteceu. E tudo é baseado em versículos da Torá. Nem sempre é só da Torá o que nós chamamos Pentateuco, dos cinco livros. Muitas coisas são baseadas no que aparece nos profetas e nos escritos. Exemplo, muitas coisas da saída do Egito, êxodo do Egito, recebimento da Torá, estão escritas no Teilim, nos Salmos. E também lá não está dissertado, está só alguns pontos. E isso tudo é elaborado no Midrash. O Midrash desenvolve isso que está escrito, resumidamente, por exemplo, nos Salmos, no Teilim. E de uma forma geral, o conceito que está por trás dos Midrashim é nos ensinar bons modos. Nos ensinar Midot Tovot. Nos ensinar virtudes. Como nós devemos nos conduzir e nos comportar. Vou trazer só dois exemplos da Parashá dessa semana. Exemplos de coisas que estão desenvolvidas no Midrash. Olha só. Na nossa Parashá, aparece sobre o Pinhas. Na nossa Parashá aparece de novo em Matot. Teve uma guerra contra os Midianim. E quem foi escalado para dirigir essa guerra foi o Pinhas, filho do Elazar, filho do Harun o Kohen. E o Rashi traz as palavras do Midrash. Por que que foi o Pinhas escalado? Por que que Pinhas foi escalado? Tem alguns motivos. Mas um dos motivos que o Rashi traz, todos eles são do Midrash, todos eles... O Rashi traz o seguinte, que ele foi se vingar a vingança do Yosef, que era o pai da sua mãe. E depois o Rashi traz, de onde se prova isso? De onde nós sabemos que o Pinhas era da dinastia do Yosef também. Pinhas é de Aharon, certo? Pinhas ben Aharon, ben Elazar ben Aharon HaKohen, era filho de Elazar, que era filho de Aharon. O Elazar se casou com quem? O Elazar se casou com uma moça que era Mibenot Putiel. E o Midrash traz, quem é esse Putiel? O Midrash traz, são duas pessoas importantes. O Yitro, sogro do Moshe, e Yosef. Quer dizer que o bisavô da mulher do Elazar, quer dizer, o bisavô do Pinhas, ele tinha dois bisavós lá em cima, famosos, Yitro e Yosef. Então tudo provado, por quê? Que tem a ver com Putiel, porque ele lutou contra a idolatria, ele lutou contra o seu mau instinto. Então tudo isso não está escrito de uma forma clara na Torá. O Midrash está te desenvolvendo isso baseado naquilo que nossos sábios receberam oralmente, geração após geração, e está tudo agarrado a alguma palavra na Torá. No caso aqui, Mibenot Putiel, das filhas de Putiel, e aí você então entende que o Pinhas era descendente de Yosef, e ele está vindo se vingar dos Medanim, Midianim, que venderam ele como escravo. Isso é um exemplo. Outro exemplo que nós temos na nossa Parashá de Midrash, de uma análise assim, que nos ensina bons modos. A Torá conta no meio da Parashá sobre os filhos de Reuven e de Gad, da tribo de Reuven e Gad. O povo de Israel está prestes a entrar em Israel. Eles conquistaram a terra de Sihon e Og do outro lado do Rio Jordão, onde hoje é mais ou menos a Jordânia, e uma parte. E os filhos de Reuven e Gad falaram, olha, nós temos muito, muito rebanho. Aqui é uma terra interessante para ficar conosco. Afinal de contas, tem pasto à vontade. E eles... Tem toda a discussão aqui com o Moshe Rabbeinu. Moshe acha que estão querendo ficar lá e não vão ajudar o resto do povo. Vão acabar fazendo o resto do povo desistir de entrar em Israel de novo. No final eles se entendem. Reuven e Gad falam, não. Nós vamos aqui construir lugar para os nossos animais poderem pastar. E nós vamos construir também casas para as nossas mulheres e crianças morarem. E nós, homens, vamos entrar junto com o resto do povo na terra de Israel, vamos ajudar a conquistar a terra de Israel. Não vamos ficar de fora, nós vamos ajudar, não é que queremos tirar o corpo fora. Vamos ajudar, vamos participar. Diz o Midrash, vamos observar a forma que o povo combinou com Moshe e a forma que o Moshe repete o que está sendo combinado. É um detalhe. Mas você percebe uma pequena diferença, que é uma grande diferença. Midrash traz o Midrash. Se você olhar, os filhos de Reuven e Gad dizem para o Moshe, nós vamos construir currais para os nossos animais e tendas para as nossas famílias e nós vamos ajudar a batalha. Quando Moshe fala para eles, ok, combinado, Moshe diz, então conforme vocês estão combinando, vocês vão construir casas para as suas famílias e currais para os seus animais e vão vir lutar e ajudar a guerrear e a conquistar a terra de Israel e dividir a terra de Israel. Tem uma diferença. A ordem. Vocês, quer dizer, diz o Midrash, que aqui temos um ensinamento. Um ensinamento que poderia passar desapercebido. Mas não é. O Midrash fala, presta atenção. Presta atenção que quando o povo está falando, as tribos de Reuven e Gad estão falando, eles colocaram primeiro os animais. Diz o Rashi, eles poupavam mais os seus animais do que os seus próprios filhos. E por isso estão falando primeiro do seu dinheiro. Mamonam. Estão primeiro falando do dinheiro deles. Nós vamos primeiro colocar o dinheiro na poupança, entre aspas, e depois nós vamos cuidar dos nossos filhos. Vem o Moshe e fala, não. Amalai Moshe Loken. Diz o Midrash, Moshe disse para o povo, não é assim. A sua Icar, façam do principal, principal, Tafel, e o que é secundário, secundário. Benulachem Trilarim Letapechem. Primeiro vocês vão construir cidades para os seus filhos. E depois vocês vão construir currais para os seus animais. É um detalhe que passaria facilmente desapercebido para alguém que está estudando o Rumash. Alguém mais atento provavelmente iria perceber. Ops, peraí. Que a ordem está diferente. Vem o Midrash, Torá oral, e te diz, olha aqui, aqui não é para passar desapercebido. Tem aqui um ensinamento. Tem uma diferença. O Moshe estava dando uma bronca neles. O Moshe estava chamando a atenção deles. Não é da forma que vocês estão falando, tem que ser o contrário. Então, esse é basicamente o conceito que nós encontramos nos Midrashim, de uma forma geral, eles trazem complementos das histórias, dos fatos, e geralmente toda a intenção é trazer bons modos para nós, ensinamentos de como uma pessoa deve se conduzir. Quer dizer, fora que a Torá, de uma forma geral, tem as suas mitzvot, fora a mitzvot, a Torá também diz que nós temos que ter um comportamento correto, uma conduta correta. Como é que nós sabemos o que é uma virtude? Como é que nós sabemos como nos conduzir? Os Midrashim, de uma forma geral, trazem justamente sobre esse conceito.